tarde, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. É uma igreja que eu me sinto em casa de verdade, pelo tanto de irmãos e irmãs que eu tenho aqui. Uma família de verdade. E aí, é muito bom, né? O Rodrigo me apresentou muito bem, melhor do que eu conseguiria. E eu gosto muito da conversa sobre criatividade, sobre autenticidade, pelo tudo que ele falou, assim, né? Eu tenho essa veia artística forte e, graças a Deus, ela vai pulsando em quase tudo que eu faço, assim, né? Seja por trabalho, seja por ministério, seja por hobby, porque é bom, né? Assim, é bom você fazer o que você gosta, é bom você fazer da forma como você gosta. Eu particularmente, gosto de fazer usando a criatividade. E por gostar disso tudo e também gostar de teologia, de missão, de pensar e viver a igreja, o ministério, a expansão do reino, eu e minha esposa Mirella, que está bem aqui, a gente tem se envolvido com uma missão chamada Steiger, que a gente já deu um treinamento aqui, acho que há uns meses atrás, ou no ano passado, não lembro. E a gente está... Essa missão ela começou nos anos 80, na Europa, e hoje ela está em mais de 100 cidades ao redor do mundo. E aqui em Recife, inclusive. E aí, aqui em Recife, eu e Mirella, a gente está encabeçando ela, organizando essa movimentação missionária, que tem o intuito de comunicar o evangelho, a verdade do evangelho, isso que a gente vive e professa aqui dentro da igreja. A gente tem o intuito de incentivar e viver isso e comunicar isso do lado de fora também, para pessoas que estão nos grandes centros urbanos e que não entrariam nunca numa igreja. Não por falta de igreja, porque nos centros urbanos tem muitas igrejas, mas talvez por falta de uma efetividade de comunicação da igreja com alguns lugares onde o que a gente chama de cultura jovem, né, as pessoas estão. E existe um gap muito grande de comunicação, né, de linguajar. E a missão tem essa proposta de ir onde essas pessoas estão, conversar com elas, entender o mundo delas, e aí sim, entendendo elas, entendendo as questões, as alegrias, as tristezas, as crises, a gente poder apresentar Jesus como uma resposta. Isso é um trabalho árduo, leva tempo, é difícil. Tem meninos aqui que estão com a gente nessa e a gente sabe como é que é. Mas, por tudo isso, por que eu estou falando tudo isso, além de ser uma apresentação? Porque uma questão muito latente nesses círculos sociais hoje em dia é justamente essa crise de identidade, né, que é a questão do quem sou eu, ou de assumir a sua autenticidade. Não, acho que nunca se falou tanto sobre ser quem você é, afirmar quem você é, não deixar que outras pessoas limitem você, não deixar que outras pessoas digam quem você é. Esse discurso do maravilhoso, né, bonito nas propagandas de não deixe que ninguém limite você, seja você mesmo e tal, ele tem tomado o coração e a mente de muita gente, fora da igreja e, inclusive, dentro da igreja também. Dito isso, e falando também sobre a criatividade, que a gente comentou agora no começo, teve uma vez que eu estava gravando um álbum, como o Rodrigo falou, tem uma banda, e aí, quando eu estava no estúdio gravando, eu me faço muitas perguntas às vezes, né? Acho que coisa de artista, né? Fica em crise, fica se perguntando as coisas. E aí eu estava lá no estúdio, já era meio tarde da noite com os meninos, e eu estava pensando assim, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu podia estar em casa dormindo, podia estar pegando esse dinheiro que eu estou investindo aqui, podia estar, sei lá, viajando, passeando, fazendo qualquer outra coisa. Eu ia dormir melhor, ia gastar menos dinheiro, ia me estressar menos. Às vezes você perde noite, quem compõe, quem gosta de arte, né? Você perde noite pensando numa frase ali, num verso, você fica, meu Deus, eu preciso finalizar isso aqui. E às vezes eu fico assim, por que eu estou fazendo isso comigo, gente? Eu podia estar em casa dormindo agora, brincando com minha filha, não sei, fazendo qualquer outra coisa. E aí, por sorte, eu estava com um amigo lá, Josias, que ele é um grande baixista aqui da cidade, e ele estava gravando, e aí eu compartilhei essa minha questão. Eu falei, vocês têm essa crise também e tal? De se perguntar por que a gente faz isso. E aí Josias deu uma resposta tão simples quanto maravilhosa para mim, assim, que ajudou a resolver, não todos, mas parte desse problema. Ele falou, do jeito dele, né? Man, a gente faz porque é bom. Tem uma galera que está jogando uma pelada agora, na quinta-feira à noite, e não perde essa pelada de jeito nenhum. Tem que jogar a bolinha dele lá, o futebol, e não perde de jeito nenhum. a gente faz isso aqui porque a gente gosta. A gente, essa aqui é a nossa pelada. E eu comecei a me dar conta de que é tão simples quanto profundo. A gente cria ou a gente vive porque é inevitável. Faz parte da gente. Talvez você esteja ouvindo e pensando assim, ah, mas eu sou advogado, sou médico, eu sou administrador, eu sou engenheiro. Esse papo de criatividade é bonito, mas não se aplica muito a mim. Então, deixa eu fazer logo esse parêntese para você entender que essa mensagem tem tudo a ver com você, sim. É, tem um autor e pregador que eu gosto, chamado Erin McManus, e ele fala que nós, seres humanos, criamos, porque a gente é fruto de um Deus que é criador. A gente é feito à imagem e semelhança de um Deus criativo e criador. Então, a gente cria, sim. Inevitavelmente, porque a gente vive, a gente também cria. A gente relaciona, às vezes, criatividade sempre com arte e tal, mas a sua rotina, o seu dia a dia, o seu trabalho, tudo isso é uma criação. Então, ele fala que, como ser humano, a gente cria futuro. Se uma abelha faz mel, se algum outro animal produz alguma outra coisa, o ser humano, ele produz futuro. A gente cria alguma coisa. Então, entenda com essa explicação que a criação, a criatividade, é uma forma de viver, inevitavelmente. Amém? Beleza. Então, uma pergunta que eu me fiz lá no estúdio é por que a gente faz isso e que a gente pode se fazer aqui é por que então que a gente cria? Por que então que a gente acorda todo dia de manhã e vai trabalhar e vai fazer alguma coisa? Ou por que a gente chega de noite e poderia dormir, mas a gente vai fazer outra coisa que a gente gosta? Por que a gente cria? E, como cristãos, eu acredito que a gente cria porque a fé, ela é inevitável. A gente tem fé, ponto final, em alguma coisa. Os Paralamas do Sucesso já cantaram, né? A arte de viver da fé, só não se sabe. E fé em quê? Então, para a gente que é cristão, a resposta está na ponta da língua. A gente tem a fé em Deus. E, falando sobre fé e sobre Deus, não dá para não lembrar de Hebreus 11, do 1 ao 3, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Eu gosto muito dessa definição de fé, porque ela também se aplica como uma luva, cai como uma luva, numa definição de criatividade. A criatividade também é isso. E por isso que eu acredito que a vida criativa, ela é um ato de fé, inevitavelmente. Porque a criatividade e a fé é você trazer à existência algo que antes não existia, ou concretizar algo que já existia no seu coração e na sua mente. Então, tudo aquilo foi formado pela palavra de Deus, pela voz de Deus, já existia no coração de Deus, na imaginação de Deus. E porque ele proferiu palavra, ele abriu a sua boca e disse que haja luz, que haja o mundo, que haja isso, que haja aquilo, que haja fulano, que haja ciclano. Ele soprou nas nossas narinas e a gente está vivo. Então, a criatividade e a fé, elas têm muito a ver uma com a outra. Então, a gente cria porque a fé é inevitável. Eu gosto muito de fazer perguntas para mim mesmo, assim, né? Assim, eu penso uma coisa, beleza, a gente cria por fé. Aí a próxima pergunta seria, mas fé em quê? Fé em Deus. Então, a gente é saudável a gente dizer que a fé em Deus, ela é a matéria-prima da nossa criação, de tudo aquilo que a gente faz, certo? Porque antes de tudo, no mundo existir na realidade, ele existia na imaginação de Deus. Então, faz todo sentido a gente se entender como imaginadores e realizadores, uma vez que a gente foi feito à imagem e semelhança de um Deus que é criador também. Então, a gente foi desenhado e criado para materializar o invisível. Isso revela Deus que criou a gente. Só que existe um probleminha aqui quando a gente fala que se a gente, a matéria-prima da nossa criação é Deus. Porque acredito que todos vocês concordam com isso, mas na prática, muitas vezes a gente confunde, e esse que é um problema muito comum, mas também muito grave, que é a gente confunde a criação por fé, criação por fé em Deus, por uma criação por religião. E eu queria fazer uma distinção aqui para a gente entender do que eu estou falando. Jesus, não vou citar vários textos, mas vocês sabem. Jesus ele gastou muita, uma boa parte do ministério dele aqui na Terra criticando a religião morta e os religiosos, os fariseus da época, ao passo que ele também apontava para que o caminho para Deus era uma fé genuína nele, uma fé honesta, uma fé sincera. Então, eu queria fazer essa separação aqui para que a gente possa olhar para dentro da gente e entender se a gente está tendo uma vida, uma criação, uma criatividade religiosa ou uma vida, uma criação, uma criatividade pela fé. A criação religiosa, ela vai atrofiar a gente. Como assim, Lucas? Porque quando a gente cria baseado na religião, a gente precisa esconder os nossos defeitos. Porque uma pessoa religiosa, ela tem que ser muito perto de uma pessoa perfeita. Então, pega mal você revelar seus defeitos, suas crises, suas questões. Então, a religião, ela vai geralmente te empurrar para você esconder os seus defeitos. A criação pela religião, na criação pela religião, você precisa falar aquilo que é esperado pelos outros. Afinal de contas, você está num espaço religioso, você está com o microfone na mão, então é esperado que você fale algumas coisas específicas aí e não saia muito desse script. Na criação religiosa, você precisa cumprir algumas expectativas. É esperado que você, como uma pessoa religiosa, faça algumas coisas específicas. E aí de você que age o contrário. Mas você não é, acho que talvez a gente já tenha ouvido isso, né? Mas tu não é crente? Como é que tu está fazendo isso? Que palavra é essa? Tu não é crente? Como é que é isso? E isso leva a gente, inevitavelmente, a, se a gente vive e cria pela religião, a gente vai acabar criando e pensando muito na aparência externa. Às vezes, a gente, internamente, no privado, na vida privada, não está perto de Deus, não está numa vida saudável, não está lidando bem com algumas questões, mas está tudo bem, desde que, externamente e aparentemente, você demonstre alguma pessoa que está bem com Deus. E aí isso leva a gente a fazer uma criação plastificada, ou viver uma vida meio plastificada. Porque pode ser que esteja tudo errado, mas pelo menos você está aparecendo. Isso é a religião que Jesus tanto criticou. Então, a criação e a vida religiosa ela vai atrofiar a gente. Ela vai limitar a gente. Ao passo que uma vida, uma criação, uma criatividade pela fé, a partir da fé, ela vai libertar a gente. Como assim? Ela vai ser o ponto de partida, a fé vai ser o ponto de partida do porquê a gente cria, ou do porquê a gente vive. Ela vai renovar, a fé vai renovar nossas forças e a fé vai renovar nossa criatividade. Quando a gente cria a partir da fé, a fé dá significado para a nossa criação. A gente não cria por nada, a gente cria porque a gente tem fé. E a nossa fé ela vai apontar diretamente para aquilo que é mais importante para a gente. A nossa criação, a partir da fé, vai apontar diretamente para aquilo que é mais importante para a gente. Então, se por um lado, e talvez o pessoal que lida com arte, de fato, sei lá, com composição, com música, talvez tenha essa questão. Às vezes a gente se sente meio limitado pela religião, né? Pô, mas eu queria falar sobre um determinado assunto, queria compor, queria escrever, queria criar algo sobre determinado assunto, mas eu sou crente, então pode pegar mal ou falar sobre isso, sobre aquilo outro. E isso acaba limitando a gente. Mas isso é uma limitação religiosa, no sentido ruim da coisa. Porque se a gente entende que a gente tem a fé em Deus e a fé em Deus é a base para a gente viver a partir daí, a criação a partir da fé vai libertar a gente, porque a gente vai poder falar sobre o que a gente quiser, a gente vai poder conversar sobre o que a gente quiser, porque tudo aquilo que sair da nossa boca, tudo aquilo que for atitude que a gente for fazer, vai ser a partir da fé em Deus. Então, vai revelar a Deus. Então, é importante que a gente, como cristão, crie, faça arte, se envolva com a medicina, com a área de advocacia, com a engenharia, com a política, porque a gente vai, ou deveria fazer as coisas a partir da nossa fé e as nossas atitudes, nosso envolvimento com essas áreas da sociedade, a partir da nossa fé, vai revelar o Deus que a gente crê. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque a religião ela atrapalha a nossa percepção de Deus. Consequentemente, a religião ela atrapalha a nossa percepção sobre nós mesmos. Então, se a gente está numa série de mensagens que está falando sobre quem sou eu, essa pergunta é uma pergunta muito válida. E tem muito psicólogo ganhando dinheiro aí com essa, porque a gente não sabe responder direito essa pergunta. Mas se existe um norte bom para começar a responder ela, é que a gente fica mais fácil a gente entender quem a gente é quando a gente, pelo menos a gente como cristão, a gente percebe Deus não a partir da religião, mas a gente percebe Deus a partir de uma fé genuína e honesta. E a partir dessa percepção de fé de Deus, a gente começa a entender melhor quem a gente é. Então, para que a gente comece a entender um pouquinho melhor quem a gente é, a gente precisa aprender, de fato, a ouvir a voz de Deus, para que a gente consiga entender quem a gente é. Quando a gente está falando sobre voz, quando a gente está aprendendo alguma área do conhecimento, acho que vocês aqui são, né, acho que a maioria já, não sei se formou, mas trabalha em alguma área e tal, então você tem uma experiência em alguma área aí do conhecimento, do que você trabalha, o que está estudando. E quando você está mergulhando nessa área, encontrando a sua voz do mundo, fazendo aquilo que você quer fazer, antes de você encontrar o seu jeito de fazer, você está imitando outras pessoas. Então, uma das formas da gente encontrar a nossa voz no mundo é a gente começar a imitar e ecoar as vozes de outras pessoas. Quando você está aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a escrever uma música, eu vou sempre recorrer a exemplo de música, porque é a minha área, né? Mas eu espero que você ouça isso e também transponha para a sua área. A gente começa a compor baseado nos artistas que a gente gosta, a gente vai meio que imitando ali, querendo imitar o som, o jeito de cantar e tal. E, com o tempo, a gente vai adquirindo uma experiência e vai encontrando a nossa própria voz, o nosso próprio jeito de fazer. Isso é normal. Então, é seguro dizer que parte do processo da gente tornar a nossa vida um ato criativo é que a gente aprenda a encontrar a nossa própria voz, o nosso lugar no mundo, o nosso jeito de fazer as coisas. E a nossa voz inicia com um eco das vozes de outras pessoas. Então, a nossa alma ela é moldada a partir das palavras, dos valores e dos ensinamentos que são dados a nós no começo da vida. Eu estou aqui hoje tenho o privilégio de estar falando hoje aqui com minha avó, tá aqui. Acho que é a primeira vez que ela está me ouvindo pregar, estou muito feliz e um pouco nervoso com isso. Minha tia está aqui, meu pai está aqui, minha mãe está ali no Mosaic Kids com a Mora. Então, hoje o que vocês veem aqui, inevitavelmente, é um reflexo e um eco do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, porque é inevitável. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ouvindo muitas vozes que vão falando coisas sobre nós, coisas boas e coisas ruins. E a partir dessas vozes que a gente vai ouvindo, inevitavelmente a gente vai entendendo e moldando quem a gente é. Um problema grande sobre isso é que, geralmente, as vozes que falam coisas ruins sobre nós, as vozes que nos aprisionam e colocam a gente para baixo, são as vozes que mais ecoam, no fim das contas, na nossa mente, no nosso coração, infelizmente. Então, para que a gente consiga encontrar a nossa própria voz, entender quem a gente é no mundo, a gente precisa fazer o exercício de aprender a calar as vozes que estão aprisionando a gente. Aquilo que foi falado para você, ou aquilo que foi dito sobre você no passado, que te botou para baixo, que você sabe que é uma mentira, que não é bem assim, ou que às vezes você acreditou e que te aprisionou, isso é uma coisa muito complicada, que leva tempo para que a gente consiga se desprender e aprender a viver longe disso. Mas é isso que é necessário para que a gente encontre a nossa própria voz e entenda quem a gente é no mundo. Como eu falei, eu faço parte de uma instituição missionária, e lá na Alemanha tem a Escola Internacional da Missão. Então, ano passado, eu e Mirella, a gente estava lá e a gente estava conversando nas ruas lá de uma cidade chamada Dresden, que é uma cidade grande, numa praça, uma praça conhecida lá, cheia de turistas, cheia de gente passando, e a gente fez uma ação lá de evangelismo, e a gente estava conversando lá com um cara chamado Tim. Ele tinha 16 anos, de um país de primeiro mundo, numa cidade onde tem acesso a tudo, muita coisa, né, que para a gente é difícil, para ele lá é fácil. Papo vai, papo vem. Ele falou assim para mim, a gente estava conversando sobre Deus, a existência de Deus, aquela conversa antiga e muito importante, tipo assim, se Deus é bom, por que existe mal no mundo, como é que é isso? E aí ele me solta essa, ele falou assim, aos 16 anos de idade, falou, cara, o problema da nossa geração é que a gente tem acesso a tudo, a gente pode ser quem a gente quiser. E isso é uma pressão gigante, isso está matando a gente. Essa liberdade excessiva está matando a gente. E enquanto ele falava, ele gesticulava, eu percebi que o pulso dele estava meio cortado. E percebi que quando ele fala que está matando a gente, ele estava sendo meio que literal mesmo. Isso é muito preocupante, porque existe um esforço de propaganda, de cultura, para falar isso como uma coisa muito positiva. Seja quem você quiser ser, ninguém pode dizer quem você é, quem você não é. Você tem a total liberdade de ser quem você quiser ser e fazer o que você quiser fazer. Isso soa muito bonito, só no começo. Até a gente começar a ver a fundo essa conversa e o efeito que ela causa nos corações, e a gente perceber que isso gera um peso absurdo no coração e na mente das pessoas, porque depende só de você, tudo. Definir tudo na sua vida, definir a sua identidade, é algo muito profundo que a gente precisa de bases. Eu acho que eu entendo o discurso quando as pessoas falam ninguém pode limitar você, ninguém pode definir quem você é. Lembra que eu estava falando sobre a religião e a fé, né? A religião, às vezes, ela vai limitar a gente quer fazer coisas e a religião, às vezes, está limitando, mas a fé, a compreensão de fé, ela é uma base que sustenta a gente e deixa a gente livre. Então, eu acho que eu entendo quando as pessoas dizem assim, ninguém pode limitar você, no sentido assim de que, às vezes, estão tentando, de uma forma meio religiosa, limitar a gente, mas nesse esforço de tirar as limitações, estão tirando também as nossas bases. Nesse esforço da gente se livrar de uma religiosidade ruim, está indo de carona também embora a sustentação da nossa vida, que é a nossa fé. E isso, como o Tim falou lá na Alemanha, está matando a gente. Então, é muito importante que, para que a gente entenda quem a gente é, a gente aprenda a ouvir a voz de quem nos criou. Essa pode ser um bom começo para a nossa conversa sobre quem nós somos, qual é a nossa identidade e como achar uma autenticidade. Para isso, então, vamos começar do começo. Depois de 20 minutos falando, vamos começar. Lá em Gênesis 2, do 23 ao 25, diz assim, eu acho que você conhece a história, então já vamos para a parte tensa dela. Na parte tensa daqui a pouco. Deus criou o homem, criou tudo, e viu que o homem estava só, não era bom que o homem estivesse só, criou a mulher. Então, disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Versículo 25, presta bem atenção, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aí a gente pula para Gênesis 3, do 9 ao 11, e aí você sabe a história também. Estava liberado lá tudo no jardim, só não podia uma coisa, que era comer do fruto da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. Chega a serpente e diz assim, quem disse que não pode? Pode sim, não dá nada não, come lá, está tudo certo. Ah, Deus disse que não podia? Não, não dá nada não, vocês vão, não vai morrer não, vai lá, come, vai ver, que não vai morrer. Foram lá e comeram. Então, Gênesis 3 diz assim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, aonde está você? E ele respondeu, eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, mas quem foi que lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E essa é uma pergunta muito interessante, porque Adão percebeu que estava nu, isso trouxe vergonha para ele, e aí ele se escondeu. Vou correr o risco de parecer um doido agora, mas está tudo certo. Alguém aqui já sonhou que estava nu em público? Levanta a mão para saber que eu não estou sozinho nessa. Bom, gente. Que bom. Eu já sonhei que eu ia para a escola e quando eu chegava lá na escola eu estava ou nu, ou de cueca, ou de fralda. Imagina, você chegar de fralda na escola. A vergonha absurda. E aí era muito doido, assim, no sonho. Você fica assim, meu Deus do céu. Como é que eu vim parar aqui assim? O que aconteceu com minha roupa? Como é que eu vou para casa sem ninguém me ver? E você fica meio aperreado, acorda suado assim, vê que está tudo certo. Pelo menos você não está em público. Não falei nada sobre a fralda. Estou brincando, gente. Também não tinha fralda, não. Mas é meio que inerente, assim, a gente tem esse medo de estar nu em público, tem uma vergonha absurda sobre essa coisa de estar nu. Alguém disse para a gente, também que a gente foi criado, assim, né? Eu sou pai de criança agora, né? Então a gente ensina assim, esconde suas vergonhas, não deixa ninguém ver e tal, tal. E aí, isso, muito naturalmente, isso vai sendo incutido na gente de que estar nu é errado, é vergonhoso. E, por um lado, é importante, é prudente, eu não estou questionando isso, mas o ponto principal aqui é que a gente começou a relacionar a nudez com a vergonha. Por que eu estou falando dessas coisas? Imagina a mulher adúltera que foi pega em adultério, foi levada para a praça pública, que nem eu estou aqui mais ou menos agora, né? Imagina ela aqui, nua, pega em adultério, todo mundo com pedra na mão, preparado para estourar na cabeça dela a pedra, e aí chega Jesus e começa a riscar na areia, fala assim, aí, pessoal, quem nunca pecou, vocês conhecem a história, tira a primeira pedra, todo mundo foi saindo um a um, e Jesus olhou para ela e falou, bom, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, você está perdoada, vá e não peca mais, e ela saiu. Ninguém fala no texto sobre ela ter sido vestida, ou sobre Jesus ter questionado a nudez dela. Então, acho que é seguro a gente imaginar aqui que aquela mulher saiu de lá viva, sem nenhuma pedra na cabeça, mas ela também saiu de lá nua. E aí eu pergunto, às vezes eu faço muita pergunta, assim, né? Quem gosta ou não é Mirella, né? Às vezes está conversando, começa a fazer muita pergunta, ela, tá bom, chega! E aí eu percebo que está na hora de parar, ou que era para ter parado meia hora atrás, e eu não percebi. Estava fazendo pergunta ainda. O fato é que aquela mulher saiu de lá, viva, perdoada, intacta e nua. E eu pergunto, assim, não dá para saber, mas a gente pode tentar se colocar no lugar dela e pensar assim, será que se a gente estivesse no lugar dela, andando nu, na praça, só que vivo e saudável e intacto, a gente ia estar preocupado com a vergonha ou a gente ia estar feliz porque a gente foi perdoado e estava vivo? Então, parece que, para Deus, para Jesus, o problema nunca foi a nudez. Por nudez, aqui a gente pode entender metaforicamente a autenticidade, a honestidade diante dele. A gente não se esconde diante de Deus. Então, parece que, para Deus, o problema nunca foi a gente se esconder, o problema nunca foi a gente ser honesto com ele, a gente estar de peito aberto para ele. O problema parece que, às vezes, a gente se esconder e se envergonhar dele. A gente viu isso em Gênesis, a gente vê isso com a mulher adúltera. Então, Deus não vê a nossa nudez, ele vê a nossa vergonha. Deus não se incomoda com a nossa nudez, Deus se incomoda com a nossa vergonha diante dele. Então, a pergunta que Deus fez para Adão e que ele faz para a gente é, quem disse que você estava nu? Quem disse que você tem que se esconder? Quais são as vozes que você está ouvindo aí que não foi a minha? A gente foi criado a partir do sopro de Deus. E a gente foi feito para ecoar a voz de Deus. Tem muitas vozes ao longo da nossa vida que a gente vai ouvindo e vão influenciando a nossa vida. E elas vão dizendo, às vezes, que a gente é menor ou que a gente é maior do que a gente realmente é. A Bíblia fala, não lembro da referência agora, mas que a gente tem que ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos, que a gente nem pense mais nem menos sobre nós mesmos. Quando eu pastoreava os jovens lá no Plano B, na Igreja Presbiteriana de Candeias, tinha uma menina lá que era muito gente boa e ela era bem reformada, assim, né? Bem tulipe, cinco solas e tal. E ela tinha muita facilidade em olhar para ela, em olhar para o mundo e falar assim, a gente não é nada, a gente não é ninguém, a gente é o pó, a gente é pecador miserável e a gente é alcançado pela graça. Vou te perguntar, isso é uma verdade? É claro que é uma verdade. A gente é salvo pela graça e significa que a gente não merece. Então, a gente não é nada nem ninguém e a gente é salvo pela graça. Amém? Amém. Só que, com o tempo e a convivência, eu fui percebendo que ela tinha um problema sério, assim, com autoestima, com depressão. Então, para ela, esse discurso do a gente não é nada nem ninguém, a gente não merece nada, por mais que seja uma verdade bíblica, teológica, bateu muito errado no coração e na mente dela. E empurrou ela para um lugar de mentira. Olha que doideira, né? Uma verdade teológica, mal compreendida ou compreendida pela metade, empurrou a pessoa para um lugar de mentira. E ela levou um tempo, assim, talvez até entender essa verdade de uma maneira saudável e equilibrada. Por outro lado, a gente tem, ou conhece pessoas, ou às vezes a gente é essa pessoa que olha e fala, olha para o texto bíblico e fala, nós somos mais do que vencedores, então a gente vai ganhar o mundo e... Ah! E a gente também entendeu errado, porque a gente olha para o texto bíblico de uma maneira errada, vê uma verdade bíblica e entende ela de uma maneira manca e se torna uma mentira. A gente começa a achar que a gente é mais do que a gente realmente é. Então, é possível que ao longo da vida a gente ouça muitas vozes, inclusive vozes teológicas e bíblicas, que podem dizer mais ou menos sobre a gente, mas a gente precisa aprender a ouvir o que Deus está falando completamente sobre nós. Então, voltando para Gênesis, a gente entende que a gente vê Deus sendo a voz que traz vida e essência para tudo que existe, e Deus cria com base em quem Ele é. Então, toda a criação de Deus, ela é uma expressão da glória de Deus. Então, imagina como seria o mundo se cada um de nós aqui, cada pessoa que professa fé em Deus, acreditasse de verdade que a gente é uma obra-prima criada por Deus para revelar a glória dEle. Que a gente é criado a partir do sopro divino, e esse sopro divino a gente tem... altera a vida e a nossa autenticidade e a nossa singularidade no mundo, a gente tem a missão de ecoar a voz de Deus no mundo, de uma forma que só a gente vai conseguir fazer. Tem grandes pessoas na Bíblia que ouviram a voz de Deus e foram conduzindo a história de acordo com a vontade de Deus, porque ouviram e foram fiéis à voz de Deus, por exemplo, Abraão, por exemplo, Esther, por exemplo, Davi, por exemplo, Paulo. Imagina se essas pessoas tivessem se acovardado, ou tivessem ouvido mais a voz de outras pessoas do que a voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus dizendo quem a gente é, até os nomes da gente mudam. E o nome, né, na Bíblia, na época bíblica, tinha uma questão muito de essência, né? Então, Saraí virou Sara, Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, Simão virou Pedro, Saulo virou Paulo. Então, a nossa vida... o nosso nome, a nossa identidade, a nossa voz, a nossa história, ela passa a ser uma resposta a Deus à medida que a gente ouve a voz dEle e não se deixa confundir pelas vozes de outros lugares. É a voz de Deus que tira da escravidão a gente e coloca a gente num lugar de liberdade. É a voz, é ouvindo a voz de Deus que a gente consegue entender e falar a nossa própria voz. E a gente encontra a nossa voz e nosso chamado. Você tem uma voz única que Deus te deu. Você acredita nisso? Um papo meio de coach agora, né? Você é uma pessoa única. Mas eu acredito de verdade nisso. Assim como a gente tem uma impressão digital e cada um tem uma e ela é inconfundível, eu acredito muito que cada pessoa aqui ou no mundo é chamada por Deus para fazer algo singular, que só você vai conseguir. Só você vai conseguir estar onde você está, falar com as pessoas que você fala, ter influência sobre as pessoas que você tem influência e comunicar as verdades de Deus do seu jeito aonde você está. Eu acredito muito que a gente é especial nesse sentido. Uma vez eu estava falando sobre essa mensagem um tempo atrás, e aí Mirella estava lendo um outro livro que falava meio que exatamente o contrário. Assim, falava assim, o livro que ela estava lendo falava assim, você não é especial, essa balela de todo mundo é especial, tal, isso é conversa fiada. A gente não é nada de especial, a gente tem que ir lá e fazer as coisas. E eu estava falando exatamente o contrário, de que eu acredito de verdade que João 3,16 é uma realidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle para livrar a gente da morte eterna e para dar a gente acesso à vida eterna. Se isso não é uma prova, creio eu, né, de que a gente é de alguma forma especial, não vou saber explicar porquê nem nada, nem vou ficar me achando por causa disso, eu não sei mais o que é. Mas Deus olhou para mim ou para a gente e falou assim, vou te salvar. E aí Mirella perguntou assim para mim, tu acredita nesse papo de que todo mundo é especial? Eu falei, amor, eu acredito. Só que eu acredito também que para a gente, isso é uma coisa, uma prova muito grande de como o pecado às vezes está enraizado na gente, eu acredito também que para a gente não é o bastante ser especial. Não é o bastante ser amado por Deus a ponto dele ter mandado o filho dele para morrer por nós. A gente não se contenta em ser especial, em ser amado. A gente quer ser mais especial. A gente quer ser mais amado. Então, muitas vezes, a gente está até usando a religião, a religiosidade, o amor de Deus, porque eu sou escolhido, porque Deus me escolheu, porque Deus não sei o quê, para mim. Não é porque a gente entendeu o amor de Deus, é porque essa compreensão parece que torna a gente mais especial, mais exclusivo. E eu queria que a gente entendesse o nosso especial como singular. Você é especial tanto quanto o seu irmão, tanto quanto aquela pessoa que você nem gosta. Deus ama você muito, tanto quanto o seu irmão, tanto quanto aquela pessoa que você nem gosta. Então é hora da gente começar a aprender, de fato, a ouvir a voz de Deus que fala mais alto do que tudo, para que a voz dele gere vida na gente. Sem uma voz, de fato, a gente só está fazendo barulho. E tem muita gente, até falando em nome de Deus, só fazendo barulho. Mas quando a gente entende a nossa voz, o nosso tom de voz, a nossa singularidade, e eu fico muito feliz de poder falar sobre isso para uma igreja que eu creio que entende isso muito bem. Estava ouvindo louvor aqui pensando, meu irmão, que massa esse louvor, muito orgânico. Talvez o pessoal diga assim, não, você não sabe os bastidores, imagino. Mas é muito bonito ver a forma original e autêntica com que vocês louvam. E é muito importante que a gente entenda que, para encerrar, que a gente, quando ouve essa questão de ouvir a voz de Deus e ser uma voz, ou criar a partir do que a gente ouviu de Deus, a gente pode ter dois grupos de pessoas aqui. A gente pode ter um grupo de pessoas que tendem a entender isso como uma coisa mais religiosa. Vou usar a tática do pastor Tim Keller, né? Ele fazia um dualismo e tentava apontar como o evangelho não se prende aos dois extremos, né? Então, a gente tem, por exemplo, as pessoas que ouvem isso e falam assim, eu tenho que ser uma voz de Deus, então, eu sou cristão, sou evangélico, o que que o evangélico faz? Ah, ele fala assim, ele se veste assim, ele evita esses assuntos, ele fala isso aqui, esse aqui é o jargão, eu tenho que ir para o culto nesse dia, nesse horário, então, esse é o meu jeito de ter acesso a Deus. Isso é o que eu estava falando no começo sobre não entender a sua voz e confundir-se com a religião e a religiosidade. Mas tem um outro grupo que percebe o problema desse primeiro grupo e fala assim, a religião mata, a religião destrói, então eu vou encontrar quem eu sou, a minha autenticidade, a minha própria voz, vou viver do meu jeito. E nisso vai, nessa busca por autenticidade, vai esquecendo o que Deus falou sobre você. Na busca por se desfazer da religião, a gente vai também se desfazendo da fé, que é a base. E o que o Evangelho de Jesus aponta é que a gente tem sim uma base para se orientar. A gente tem sim uma voz para escutar, para dizer quem a gente é e o que a gente tem que fazer e quem a gente tem que ser em todo lugar que a gente tiver. Então, eu queria encorajar você a ter um tempo de oração agora, para que você tente lembrar, talvez. Eu já estou falando, tem 40 minutos. Mas eu queria que você tivesse um tempo para você ouvir Deus, para você lembrar do que Deus já falou para você, do que Deus já falou sobre você, para que a gente, entendendo a voz de Deus sobre nós, a gente não procure se adequar nas expectativas de outras pessoas. Nem de uma maneira religiosa, nem de uma maneira cultural, de pauta, de identidade, de tendências, de discussões quentes e tal. Mas que a gente procure ouvir o que Deus já falou, que a gente já ouviu, mas que a gente às vezes vai esquecendo, vai deixando para lá. Então tenha esse tempo de oração e busque ouvir a Deus. Vai cantar de novo essa música que foi cantada aí antes da mensagem, e ela me pegou muito, porque ela, pra mim pelo menos, tinha tudo a ver com o que a gente tava falando aqui, que é sobre a gente cantar e louvar de coração. Então eu queria te convidar a cantar isso mais uma vez de fato de coração, não só porque você já conhece a música e se você não pensar você já canta ela, só pelo automático, pela religião, pelo costume, mas que você entenda a verdade honesta, nua e crua, de peito aberto, que ela provoca a gente a louvar a Deus.